Agora são 9 horas e 34 minutos e a gente vai falar sobre investimentos, na verdade, sobre segurança ao investir. Nós tivemos muito recentemente algo que deixou muitos investidores apavorados, que foi a quebra do Banco Master, e nós temos também uma questão de como é que eu faço então para me garantir no momento de investir de maneira segura, para não ter uma dor de cabeça como essa, não ter um prejuízo. E para entender melhor esse cenário, né, quais são os termos que podem nos respaldar em casos de investimento, o que eu tenho que pensar e ficar de olho? A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o advogado Guilherme Sleder, ele é especialista em direito civil, processo civil, direito empresarial também do agronegócio. Está com a gente nessa manhã. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Primeiro agradecendo o convite e aproveitando para fazer elogio ao estúdio, ficou maravilhoso, muito bonito mesmo o estúdio. Parabéns para você, parabéns para a CBN. E é um prazer estar aqui com vocês.
E para você que ainda não viu nosso estúdio, corre lá no nosso YouTube, nossas entrevistas estão todas por lá. Doutor, então para a gente começar esse papo, vamos falar sobre o que aconteceu, né, nesse caso do Banco Master, e por que as pessoas acabaram levando, né, tendo um prejuízo grande, porque há uma confiança quando você faz esse tipo de investimento. A crença é que você está respaldado, né? Que você vai ter uma proteção. E nem sempre essa proteção é completa. Como isso acontece na prática?
Brenda, acho que é importante a gente... Isso serviu, né, no primeiro momento, para mostrar para todo mundo que, por mais que a instituição seja totalmente legalizada, né, que você tenha regramentos de controle, né, das agências reguladoras e tudo mais, o investimento, ele significa também risco, né? E por mais que seja tudo certinho nos termos, vamos dizer, formais, né, uma empresa estabelecida, né, todo mundo conhecia ela no mercado financeiro, né, aconteceu que esses investimentos, esse dinheiro que foi aportado, né, na verdade, ele sumiu. Então, quando a gente pensa em investimento, a gente tem que ter o parâmetro de que, na prática, são as pessoas físicas ou jurídicas que estão emprestando dinheiro para o banco, né, ou para a instituição financeira. O banco, a instituição financeira, vai pegar esse dinheiro e ele vai reaplicar, reemprestando, então, a taxas maiores, naturalmente, para outras pessoas. E você tem diversas modalidades de investimento, né? As mais comuns ali é a CDB, né? Você tem investimento em crédito imobiliário, em crédito agrícola, enfim, existe ali uma variedade dessa possibilidade de investimentos. E na prática é isso. Você pega o seu dinheiro, empresta à instituição financeira, e a instituição financeira vai emprestar, então, esse dinheiro para outros correntistas, ou vai fazer investimentos para poder rentabilizar e te devolver ali, vamos dizer, o lucro do seu investimento.
A princípio, eu não tenho por que me preocupar. É uma instituição financeira consolidada. Quais são, né, o que deve me alertar para um possível prejuízo, para uma possível situação que fuja da normalidade como essa que nós presenciamos, observamos tão de perto?
Pois é, o que mais chamou atenção em relação ao Banco Master propriamente dito é que o retorno de investimento que ele prometia era muito superior àquele que o mercado entregava.
Muito fora da média.
Muito fora da média. Então, isso já começou a sinalizar, né, que alguma coisa ali não estava muito certa, de fato não estava, né? Houveram investimentos de forma equivocada, no sentido de comprar precatórios, comprar direitos creditórios que não eram de fácil liquidação. Também há suspeitas, né, ainda acho que isso está em investigação, no sentido de fraudes contábeis, né, de inflar ali os balanços. Então, quando eles saíam ao mercado para captar, eles prometiam um rendimento expressivo, né? Isso, naturalmente, para o investidor chama atenção, né? Eu vou pôr meu dinheiro nesse banco que me paga aqui na média, ou vou pôr aquele que está me pagando muito mais, né? Então, esse foi o grande chamariz, né? E por isso que atingiu um valor tão grande do fundo garantidor depois, para tentar cobrir né, esses prejuízos.
E esse chamariz foi justamente o sinal de que algo poderia não estar certo, né? Para quem é mais experiente no mercado, pode realmente soar um alarme ali e falar, ó, tem alguma coisa errada, né? Como que esse rendimento está tão superior a todos os outros que eu estou vendo aqui e que tem uma média já mais estável, tem uma pequena variação. Mas para quem não é tão habituado, ou mesmo para aqueles que querem, né, de repente, aproveitar uma oportunidade, como você disse, então, foi o que chamou mais atenção e que acabou aumentando ainda mais esse valor. Porém, como eu faço, então, já para uma vez que depositei a minha confiança ali, né, entregando meu dinheiro, como você disse, para que o banco fizesse ele render, quando isso sai do controle, quando isso desanda, tem algum respaldo para investidor nesse sentido? Como é que eu provo, então, que eu realmente agi de boa fé e que, de repente, algo não me foi totalmente mostrado para isso? Existe esse tipo de respaldo?
Existe sim esse tipo de respaldo. Isso é importante, bem importante o que você mencionou, inclusive, que antes de assinar, né, de fazer a contratação, é importante você se certificar naturalmente. A gente já sabe que investimento tem risco, mas você tentar mitigar esses riscos, procurando saber o histórico dessa instituição financeira em que você está confiando, se ela é licenciada, certificada, né? Como que é o histórico dela em relação aos próprios investimentos, como ela vem pagando, né? Procurar ler fontes confiáveis também, notícias, né? Isso ajuda bastante nessa escolha. Um segundo ponto, quando você trata de investimento, é uma obrigação legal, né, que essas instituições financeiras elas forneçam as informações com transparência, né? Informar com transparência é dizer, olha, você vai investir aqui, o retorno esperado é de tanto, né? Mas você tem que ter consciência que o mercado ele é volátil, que hoje está de uma maneira, amanhã está de outra forma, né? Até a própria agricultura vem sofrendo bastante, então os próprios títulos, por exemplo, que foram investidos com esse formato, eles já sofreram um pouco de retração. Então, você começa a perceber que também é isso. Como se tivesse tudo certo, estaria rendendo muito bem. Mas quando a gente olha para um cenário de garantias, então eu acho que no primeiro aspecto seria isso. No segundo aspecto, existe o fundo garantidor, né, que foi amplamente noticiado, que é basicamente uma associação, né, das instituições financeiras. O Banco Central ele controla, né, ele regula isso, e ela na prática ela funciona basicamente como uma seguradora, né? E os limites da apólice, do seguro ali estabelecidos eram de R$250 mil por CPF ou CNPJ, né? Então as corretoras que foram, como é que eu posso dizer assim, mais precavidas, né, que tiveram ali uma já viram um sinal de fumaça, né, vamos dizer assim, elas orientaram seus clientes naturalmente, eu acredito, até estive conversando com um corretor, tem uma empresa de corretora aqui em Maringá, né, e ele já falou que há um ano atrás já havia sinais, a própria mídia já vinha colocando, olha, tem alguma coisa que não está legal aqui. Então eles começaram a mitigar esse risco naturalmente. Não, estão pagando a mais? Vamos acreditar, mas vamos acreditar no limite da cobertura. Então, houve então uma orientação no sentido de limitar esse investimento. Então, é importante ter conhecimento dessa regulação, e quando eu falo em transparência, né, de trocar essa ideia com o corretor ou com o próprio gerente do banco, que às vezes vai fazer esse investimento, no sentido de entender até onde é seguro. Se tudo der errado, perder o menos possível, né?
Já passei por isso, e agora? O que, que eu faço? O prejuízo já chegou. Tem como reverter isso legalmente de alguma maneira?
A situação do Banco Master propriamente dita, ele já entrou em fase de liquidação, né? Então, quem tem direito de resgatar já pode estar fazendo ali os seus pedidos de resgate. Mas, se tratar de um investimento de outra instituição, que, por exemplo, como é que eu posso te dizer, um investimento de um banco, alguma coisa que não rendeu aquilo ou que você teve um prejuízo, é importante saber se de fato você teve todo o acesso à informação, se a transparência foi foi feita nos conformes, né? Se você foi alertado dos riscos. Então é importante ter essa digressão, porque quando a gente fala em contratos, qualquer espécie de contrato, né, é primordial que as pessoas tenham boa fé, transparência, né? E se isso foi violado, naturalmente é possível tentar reverter isso judicialmente.
Encontrar e reunir todas as provas de que isso realmente estava acontecendo, como você disse, né, nem sempre é simples, não é um trabalho muito fácil, mas é possível, né? Então, qual tipo de documentação que eu tenho que reunir para comprovar, olha, realmente, eu não estava ciente de tudo isso, esses riscos não me foram informados, e mesmo assim, então, eu tive prejuízo por conta disso. O que eu tenho que reunir?
Olha, o ideal é reunir ali toda na fase pré-contratual, né, as conversas, eventualmente hoje utiliza-se muito e-mail, WhatsApp, enfim, né, as conversas que você teve ali com quem estava
intermediando,
né, esse investimento. É você ter a cópia dos contratos, né, é você ter... Normalmente quando esse tipo de coisa acontece, não acontece com uma pessoa só, então você já começa a ver um efeito, um volume, né, de situações idênticas se repetindo, e naturalmente dentro de um amparo judicial você consegue ter acesso a informações mais sensíveis, né, como balanço, contabilidade, né, se de fato foi investido como foi combinado ou não. Então assim, é uma série de provas que precisam ser feitas, mas que não é impossível, não torna... é trabalhoso, mas não é impossível de comprovação.
Nós falamos até agora de investimento consciente, né? Pegando esse gancho aí do Banco Master, mas eu vou aproveitar a tua presença e esse assunto para trazer um outro gancho para essa conversa, que acontece com mais frequência do que a gente imagina, que é o investimento que, de repente, eu nem sei que estou fazendo. Tem muitos casos aparecendo de contratações de investimentos por instituições financeiras, principalmente para aposentados, para pessoas que, de repente, não têm tanta instrução ou clareza do que está sendo contratado e que, de repente, começam a aparecer ali descontos e eu não sei exatamente o que é aquilo. Eu contratei, mas quando eu assinei esse contrato? E, de repente, foi num bolo de contratação de outra coisa. Ah, fui abrir uma conta corrente e, de repente, junto me ofereceram ali uma contratação de um investimento que eu não sei nem direito como é que funciona. Percebi isso. É possível reverter? Isso acontece ainda com frequência? E o que eu faço num caso desse?
Acontece com frequência. A gente sabe que existe o mundo ideal e existe o mundo real, né? E no mundo real, a gente sabe que às vezes, ali para liberar um empréstimo, para fazer um aumento de limite, alguma coisa, acaba tendo uma que a gente chama de venda gasada, né? Então, ali empurra-se investimento ou um determinado tipo de serviço que você não queria contratar ou nem viu que contratou, né? E sim, é possível reverter. Olhando para esse cenário, a gente estaria olhando mais para um cenário da relação de consumo, né? Da pessoa física, do consumidor, né? E é nítido quando isso acontece, você consegue comprovar, inclusive judicialmente, no sentido de que a pessoa contrata às vezes coisas que ela nem precisa, que não faria o menor sentido ela contratar, né? Então é possível sim, é possível rever, né? A orientação é, no primeiro momento, tentar uma conversa com a instituição financeira, né, no sentido de retirar essas cobranças, fazer devolução, estorno. Se não for positivo, naturalmente, o Poder Judiciário está aí para auxiliar.
Para a gente encerrar essa conversa, tem gente que está ouvindo a gente pensando já nas economias de 2026, onde é que eu vou investir? Quais são as dicas de ouro, então, para não ter dor de cabeça, não precisar ir para a justiça, como você mencionou agora, e fazer esse investimento de maneira mais segura, mais tranquila, mais consciente também?
O ano de 2026 vai ser um ano um pouquinho instável, porque a gente tem alguns eventos, né, especialmente
que políticos, mexem com a economia.
Que mexem com a economia, naturalmente. Em conversas que eu tive também com corretores da região, eles disseram que para 2026, talvez o investimento em ações seja uma possibilidade, considerando que elas tiveram muitas quedas aí em detrimento de balanços negativos, né, de prejuízos. Eventualmente, eleição apontando para um cenário diverso, pode ser que adquirindo agora elas tenham um aumento, vamos dizer, aí, mais significativo no pós-eleição, né? E os rendimentos também, aqueles rendimentos, o que a gente orienta assim, nunca fazer um investimento, concentrar ele numa coisa só. Esse é o primeiro ponto, né? Se você vai fazer um investimento, investe com segurança, né, uma boa parcela naquilo que tem uma rentabilidade menor, mas vai te dar um retorno mais tranquilo,
mais estável,
e separa para arriscar uma porcentagem, né? Não coloca tudo no mesmo ambiente. Inclusive, isso é uma prática que a gente tem percebido no Brasil, uma profissionalização disso, um aumento, né, e pode aumentar muito mais, né? Se você fizer comparativo com países mais desenvolvidos, o acesso das pessoas à bolsa, capital, investimento, mercado, ele é muito maior e é muito mais comum. Não é uma coisa que parece de outro mundo, né?
Que aqui ainda é distante para muitos, né?
Aqui ainda tem esse caráter, vamos dizer assim, que segrega, né? Parece que é uma coisa... Não, porque para você fazer investimento, você não precisa ter, às vezes, muito, muito dinheiro, né? Às vezes, um pouco, aquele pouquinho que você tem guardado já dá para começar, né? Então, a gente tem percebido que esse acesso tem mudado bastante, inclusive em termos de cultura, o que é importante para nós, né? Porque fomentar também a atividade financeira, empresarial, fazer investimentos, é muito importante, né? Até pela própria economia. Mas a orientação seria essa. Eu acho que para 2026 e para todos os anos, não concentrar, né? Não fazer um movimento muito brusco no sentido de concentrar tudo em um único lugar, né? E eu acredito que as ações aí para 2026 devam ter aí melhoras, né, no período pós-eleitoral.
É isso, e sempre olho muito atento nos termos contratuais para não ter surpresa lá na frente. E se precisar ter esse respaldo também, ter tudo documentado, sim, tudo guardadinho, né, doutor?
Com certeza, é importante. É importante arquivar tudo, deixar tudo muito bem organizado, porque eventualmente, né, como diz, o seguro não morreu de velho, né? Então é importante ter tudo isso daí e se precaver.
Muito obrigada pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã.
Obrigado, Brenda. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição.
A gente conversou com o advogado Guilherme Sleder, que é especialista em direito civil, processo civil, direito empresarial, também do agro, e falou sobre essa questão de segurança nos investimentos. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer assistir lá no YouTube, quer ouvir ela de novo na íntegra, quer compartilhar com alguém que ficou receoso de investir, né, depois de ouvir as notícias dos últimos tempos, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, compartilhar com quem precisa da informação.